importante é saúde.
Olá, amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje vamos conversar um pouco sobre distúrbios alimentares. É muito frequente se deparar com pessoas preocupadas com o peso corporal, fazendo vários tipos de dietas, ou então pessoas deixando de comer determinados alimentos, ou pelo contrário, se alimentando apenas com uma categoria de alimentos sob os mais diversos pretextos. Não podemos classificar todos os casos como que com distúrbio alimentar. No entanto, há casos em que esse comportamento é persistente, prejudicial à saúde, levando a um desequilíbrio nutricional. E desta forma falamos em distúrbios ou transtornos alimentares, que são vários, mas vamos abordar alguns, os mais frequentes. A anorexia, a pessoa perde completamente a fome, o alimento passa a não ter sabor, a pessoa pode ter dificuldade inclusive de engolir. Essa condição pode estar associada à depressão. Há, no entanto, outras condições de anorexia. Por exemplo, o indivíduo apresentar uma preocupação excessiva com seu peso, a sua aparência, e muitas vezes há uma percepção distorcida do seu próprio corpo, e desta forma restringem-se ao máximo na alimentação. É comum essas pessoas com a obsessão de emagrecer fazerem jejum por tempo exageradamente longo, ou fazerem exercícios de forma excessiva, ou apelam por purgantes, diuréticos, ou utilizam outros medicamentos que descontrolam a tireoide. Outros ainda partem para outros distúrbios chamados de bulimia, ou seja, forçam o vômito daquilo que comeu, e assim, de quando em quando, alimentam-se de forma exagerada e em seguida tentam eliminar tudo que comeram, provocando vômito. Existem outros distúrbios, por exemplo, a compulsão alimentar, muito frequente em pessoas ansiosas, comem de forma exagerada, quer na frequência, ou seja, a toda hora preciso estar comendo algo, ou na quantidade, ou seja, somente parando de comer quando se sentem desconfortavelmente cheias. Eu disse cheias e não satisfeitas, porque essas pessoas dificilmente sentem-se satisfeitas. Há aquelas pessoas que impõem regras muito rígidas para se alimentar. Isso é chamado de ortorexia. Por exemplo, comem somente produtos orgânicos, ou não ingerem alimentos processados, ou não comem alimentos de uma determinada cor, ou não comem fora de casa, enfim. Criam verdadeiras regras rígidas de alimentação. Há indivíduos que apresentam um hábito de ruminação, ou seja, sistematicamente regurgitam o alimento, e uma vez que o alimento é regurgitado e está na boca, eles mastigam e engolem novamente. Há um distúrbio em que o indivíduo ingere sistematicamente substâncias normalmente não utilizadas como alimentos, por exemplo, terra, sabonete, unha, tampa de caneta, papel, enfim, as mais diversas coisas. Observa-se, no entanto, que esse comportamento é considerado normal em crianças abaixo de 2 anos de idade, mas somente nesses casos é considerado normal. Além disso, tem alguma coisa de errado acontecendo. Uma pequena parcela desses distúrbios podem estar relacionadas a transtornos orgânicos, como por exemplo diabetes, problemas da tireoide, câncer, transtornos do aparelho digestivo. No entanto, a grande maioria está relacionada a componentes na esfera psicoemocional e social. Por exemplo, um culto excessivo ao corpo, maus hábitos alimentares desde a infância, distorção da imagem corporal, a autoestima muito baixa, sentimentos de culpa, distúrbios emocionais como ansiedade e depressão. De um modo geral, dificilmente é o próprio indivíduo que percebe que apresenta um distúrbio. E muitas vezes o mesmo tem uma certa resistência em aceitar que está com um problema. Esses indivíduos necessitam de auxílio médico, acompanhamento psicológico, por vezes nutricional, sendo muitas vezes necessário um suporte medicamentoso, podendo inclusive envolver ansiolíticos, antidepressivos, neurolépticos, dentre outros medicamentos. Alguns casos, no entanto, são mais graves. Tais distúrbios podem levar a um descontrole nutricional intenso, anemia crônica, desidratação, alterações hormonais, comprometimento da imunidade, abrindo a porta para uma série de doenças. E aí não tem jeito. O tratamento é mais intenso, requerendo, por vezes, internação hospitalar. Então, fique atento. Por hoje é só, e eu sou o José Roberto Portante, trazendo sempre para você um assunto interessante sobre sua saúde.
Importante é saúde.